Bom, então estamos aqui. Eu já vou responder essas perguntas aí, Lucas. Vamos dar início, então, à nossa aula de dúvidas de número 21, eu acredito, nessa quarta-feira, 2 de dezembro. São agora 16 horas e 4 minutos. Eu estava em off aqui comentando com o Lucas sobre o ECP3 e, de fato, as atividades que faltam até o fim do curso agora são três. O ECP3, que vai ter três questões, o ECC2, que vai ter menos questões do que teve no ECC1, né? E a prova oral lá em janeiro, né? Ainda essa semana, eu preciso deixar passar o dia de amanhã, que eu tenho uma banca bem complicada, e está me incomodando bastante, mas a partir de amanhã, ou no máximo na sexta-feira, eu vou disponibilizar para vocês uma enquete aí com horários, né, disponíveis para vocês, para que a gente agende a prova oral ali de janeiro, tá? Vai ser se não me engano, de 4 a 13 de janeiro. Aí, a partir do dia 20, né, a semana de 20 a 26 é a semana de exames. Então, quem não for aprovado a partir das notas dos exercícios conceituais, computacionais e da prova oral, vai para exame. E aí a gente vai marcar mais uma entrevista nessa semana entre 20 e 26 de janeiro, tá? Então, até terminar o curso, vamos repetir aqui, né? Temos que agendar a prova oral. Cada aluno vai me apresentar umas três propostas de horário, dentre as janelas disponíveis lá em janeiro, tá? Eu tenho que apresentar a nota do ECC1, do ECP2, né? E vamos liberar agora o roteiro do ECP3 e do ECC2, tá? Esses dois exercícios, tanto computacional como conceitual, o prazo de entrega vai ser pouco antes do Natal aí. O ECP3, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, eu coloquei para 18 de dezembro, né? Daqui praticamente 2 semanas e pouquinho, tá? São só três questões também. Então, você tem razão, são atividades adicionais aqui em menor quantidade do que as demais, né? Com menos questões, né? Serão, sim, o ECP3, ECC2 e a prova oral. Os alunos que tiverem nota suficiente estão liberados do exame e, se não, vai ter também o exame, né? A prova oral vai ter uma duração aproximada de 1 hora a 1 hora e meia, tá? Depende da velocidade, da objetividade das respostas e se porventura, né, as respostas começarem a ficar mais demoradas, eu ter que questionar mais o aluno e bater um tempo, tipo, chegar em 1 hora, 1 hora e pouco, né? Eu vou reduzir o número de questões, ou seja, eu não vou fazer todas as questões que eu pretendia. Então, tem essa flexibilidade também, tem uma certa margem aí de horário, mas tem sempre casos de alunos que se complicam muito em todas as questões. Não responde bem, daí eu reformulo a questão, ele volta a não responder, enfim, acaba perdendo o dobro ou o triplo de tempo do esperado, e daí quando chega no final, eu vou acabar fechando a nota com menos questões. Então é importante ter isso em mente também. É um momento de diálogo e de aprendizado também. Mas é claro que há uma certa pressão por ser uma avaliação oral, mas isso eu entendo ser bastante normal, tanto que algumas universidades aí estão adotando vestibular online, né? que o aluno fica em casa com o vídeo ligado e o som ligado, né? Fazendo a prova do vestibular. Aí não é uma entrevista, a prova é, sei lá, digitada ou múltipla escolha, alguma coisa na tela, mas ele, o aluno tem que estar ali com o som e a imagem ligados. E vai ser assim, a nossa entrevista vai ser assim, tá? Se houver algum problema técnico no dia agendado com o aluno, né, a gente reagenda para algum outro horário. Eu vou ter bastante flexibilidade, pode ser à noite, pode ser de manhã, pode ser à tarde, tá? Eu vou apresentar a grade de disponibilidade. Então, a turma não está grande, não vai ser difícil a gente encontrar datas ali, tá? O número de alunos que está respondendo as atividades, né? Embora a gente esteja com. A gente estava com mais de 20 matriculados, agora estamos com 16, mas o número de alunos que está respondendo as atividades é de 8 apenas, né? Lamento saber disso, mas enfim, não sei dizer o porquê os demais alunos não estão respondendo, tá? Possivelmente. Esses alunos não vão ter condições de chegar lá e fazer essa prova oral, ou se fizer, também não vão ter nota suficiente para serem aprovados, né? Porque o peso dos ECPs, por exemplo, é muito alto, e tem metade da turma não entregou nem o ECP1, nem o ECP2, tá? Enfim, por falar em ECP1, né? Finalmente. Na própria sexta-feira ali, não foi às 9 da noite, como eu tinha prometido, mas um pouquinho mais tarde, mas eu liberei as notas do ECP1 e com comentários para os casos dos alunos que perderam nota, né? Então, confiram ali na página do curso as primeiras notas do curso associadas ao ECP1. E fica evidente ali que não teve nenhuma grande surpresa. As perdas de nota ocorreram quando o aluno não atendeu os requisitos ali da questão. Eu espero não atrasar tanto para entregar as notas do ECP2 e do ECC1, justamente porque esse acúmulo é ruim para mim, é ruim para vocês também. E o ECC1 tem que aparecer as notas antes do prazo de entrega do ECC2, aí não tem jeito mesmo, né? Eu vou ter que me virar aqui. Não tá fácil para vocês, não tá fácil para mim, mas eu estou feliz com a possibilidade de tocar o semestre assim, sem com o cronograma bem atendido de liberação de videoaulas, por exemplo. Então, essa semana é dedicado aos tópicos 7 e 8. O tópico 8 eu ainda não liberei, nem o PDF, nem a videoaula, mas o tópico 7 sim. Liberei o PDF ontem, acredito, e a videoaula hoje. Então tem mais uma videoaula aí para vocês assistirem referente ao tópico 7. E a informação tranquilizadora é que essa videoaula, ela, assim, é apenas uma consolidação de conceitos de representação de conhecimento em IA, né? Então, a gente fala de novo de vetor de atributos, matriz de atributos, grafos, várias formas de representar o conhecimento, regras, né? Máquinas de estados finitos, e volta a falar de abordagem top-down e bottom-up, e apresenta alguns exemplos de problemas difíceis de resolver quando a gente não explora particularidades e restrições estruturais do problema e que ficam fáceis de resolver quando a gente é capaz de explorar essas informações, tá? Então, é uma videoaula, assim, de consolidação de conceitos que a gente já vem usando e que alerta vocês também para formas mais eficientes de representar o conhecimento, dado que podem existir múltiplas representações possíveis, eu tenho que ir atrás de algumas melhores, né? A gente fala um pouquinho de isomorfismo também, dado que algumas representações são conversíveis em outras, E a representação 2, por exemplo, pode levar o problema a ser muito mais facilmente resolvido do que a representação 1. Ela pode, sei lá, desdobrar algum manifold ou fazer alguma manipulação ali que facilite a vida, né? No reconhecimento de padrões, na classificação, na predição e assim por diante. Bom, então, o cenário dessa semana é esse. Estamos focados nos tópicos 7 e 8. Para quem precisa ir para o tópico 8, que é técnicas de busca, né? Pode recorrer ao material do semestre passado, mas até sexta-feira eu devo liberar o PDF desse semestre com algumas atualizações e a videoaula também. Então já podem se dedicar ao tópico 7 e a sua videoaula, que ficou com 57 minutos, tá? A semana que vem vai ser dedicada aos tópicos 9 e 10, e a última semana aos tópicos 11 e 12, e assim fechamos o curso. Então, faltam mais 5 videoaulas e essas atividades que a gente comentou aqui, tá? As notas da atividade já avaliada lá, o ECP1, eu acredito que não causa nenhuma surpresa, tem notas máximas ali para alunos que realmente respeitaram e prestaram bastante atenção no enunciado e responderam a tudo que estava sendo pedido e responderam de forma correta, né? Porque eu avaliei todo o conteúdo, não só respondeu ou não respondeu. Se respondeu e se respondeu de modo correto, se apresentou argumentos consistentes com a técnica, com a o evento que estava ocorrendo ali. Okay? Então, deixa eu comentar um pouquinho do ECP3, que eu ainda não liberei, mas vou liberar hoje, né? Ele vai ser, vou liberar, vou compartilhar a tela aqui. Vamos lá, qual tela que eu tenho que compartilhar? Word, PDF. Impressionante, a do PDF, show all Windows, tá aqui. Agora sim. Ufa! Beleza, então, o prazo de entrega que eu estou especificando é 18 de dezembro. A primeira atividade é uma atividade para quem já fez a disciplina EA 721, e particularmente no semestre passado, que já foi ministrada à distância pelos professores Matheus, Paulo Valente e eu também, lá, já fez essa atividade lá, tá? Mas, independente disso, né? Vejam, o nosso curso é Inteligência Artificial em Aplicações Industriais. Muita gente entende aplicações industriais como realmente controle de processo, essas coisas. Não, aplicações industriais é tudo que hoje envolve. A gente está na indústria 4.0, né? Ainda existe a indústria que trabalha com átomo, mas grande parte da indústria hoje trabalha com bits, com informação, né? E então a inteligência artificial é parte importante de todas as indústrias, seja ela trabalhando com átomo ou com bits, tá? Mas enfim, vamos então resolver um problema de controle aqui. O objetivo é buscar na força bruta, né, via heurísticas que exploram o espaço matemático, que aqui vai ser o R3. Eu tenho três ganhos para o controle PID e quero encontrar o trio de ganhos que atende a três requisitos de controle. Vai ser tempo de subida menor que um certo valor, tempo de acomodação menor que um certo valor e margem de fase em torno de um certo valor. Então, são critérios de desempenho que eu tenho aí em controle de processos, tá? Professor, mas eu não, nem fiz o curso de controle, ou se fiz, como que eu vou ser cobrado aqui por um conceito que não é de inteligência artificial? Entenda. Vocês vão resolver um problema de controle aqui sem precisar de conceitos de controle. Vocês não vão aplicar técnicas de controle, vocês vão fazer uma busca evolutiva no R3 atrás de um ponto. Esse ponto no R3 vai dar os três valores de ganho: proporcional, integral e derivativo, né? Então, como que vai funcionar a técnica? Tem o algoritmo evolutivo que vai fazendo propostas de trios de ganhos ao longo das gerações, né? Uma população de trios de ganhos candidatos, né? E ao longo das gerações, essa população vai sendo avaliada e vai gerando descendentes, que são trios de ganhos que herdam valores dos pais com algumas variações, podendo haver mutação e crossover, ok? E como que eu avalio cada trio de ganho? Eu tenho que simular a planta. Então, eu vou estar controlando uma certa planta. Então, tem toda uma etapa de implementar o controlador candidato com os três ganhos que você está propondo, né? Encontrar a resposta ao degrau da planta submetida àquele controlador e avaliar o desempenho daquela resposta ao degrau, em termos de tempo de subida, tempo de acomodação e margem de ganho. Depois eu peço para trocar a margem de ganho pelo overshoot, tá? Então, acho que deu para entender, né? Para avaliar um controlador, uma proposta de controlador, eu preciso implementar o controle da planta e obter resultados. Aí eu avalio o desempenho daquele controlador e dou uma nota, tá? Para o outro controlador da população, a mesma coisa. Então, você tem que ter um simulador de sistemas dinâmicos sujeitos a uma resposta ao degrau e um extrator automático de características da resposta ao degrau. Olha que interessante, tá? Aí eu faço algumas perguntas referentes. Vocês vão ver cinco gráficos que são plotados ao final. Alguns gráficos vão ser plotados durante a execução, né? E dá para implementar, para rodar esse código aqui. O código já vai estar pronto, né? Ou em MATLAB ou em Octave, o Octave, né? Que é uma versão open source para o MATLAB, que você já deve ter utilizado aí na questão 1, né? Do ECP1, ok? Estamos na questão 10 aqui. Então, é uma questão muito interessante, porque ela simula, para avaliar o controlador, eu tenho que implementá-lo e simular a ação dele sobre a planta, obter a resposta ao degrau dessa planta sujeita a esse controlador, extrair automaticamente os parâmetros dessa resposta ao degrau, e com isso avaliar, dar uma nota, um valor de fitness para esse controlador que foi simulado, implementado aí virtualmente no experimento computacional, tá? Tendo a nota dos controladores, eu aplico os operadores de crossover e mutação e vou gerando as novas populações até encontrar um trio de ganho que atenda com fitness 1. Então você tem que chegar no fitness 1, que é o fitness máximo. Se o fitness for 1, significa que você conseguiu margem de ganho de 60 graus, conseguiu tempo de subida e tempo de acomodação menor ou igual que aqueles limites apresentados aqui no roteiro, tá? A região de busca não é todo o R3, mas é o hipercubo que vai de 0 a 20 para cada ganho. Os ganhos não podem ser negativos, né? E o espaço de busca são os valores de KP, KD, KI que vão no intervalo 0 a 20, tá? Não é elementar chegar nesses ganhos. As técnicas sistemáticas de projeto, como, por exemplo, a técnica de Ziegler-Nichols, né? Não é capaz de fornecer um trio de ganhos assim tão competente quanto essa busca evolutiva aqui, tá? E fica uma dica, né, assim, outras tarefas em que você tenha que projetar ganho, encontrar valores reais de variáveis. Professor, me dá algum outro exemplo? Eu até entendo essa parte de controle, mas eu vou me formar, E lá fora, quando que eu vou saber que chegou uma oportunidade de eu voltar a usar esse código genérico, essa máquina de busca tão espetacular aqui, que consegue implementar um controlador que atende otimamente os requisitos, sem que eu entenda nada de controle, né? Pois não, vou dar um outro exemplo aqui, que é um exemplo também muito comum, usado aí como caso de estudo para convencer e popularizar a área, né? Por exemplo, projeto de treliças de pontes. Você não é engenheiro civil também, né? Mas se você tiver um simulador, e codificar adequadamente o seu problema, né? Você tem que definir a bitola das barras de uma ponte, né? Vamos supor, que você tenha 20 barras que compõem uma ponte ali, né? E você precisa definir, sei lá, falei bitola aqui, mas sei lá, a largura dessas barras de modo a atender especificações de sustentabilidade da ponte. A ponte não pode ter que sustentar um certo peso, não pode oscilar mais do que uma certa amplitude, tá? E, enfim, tem que cumprir as suas funções técnicas, tá? Se você consegue automaticamente, né, medir, para qualquer proposta de composição dessas 20 treliças que compõem a ponte, né? Se você consegue avaliar o mérito técnico daquela proposta, pronto, você não é engenheiro civil, mas pode projetar uma ponte bitola aí de barras otimamente definidas, pensando que também um dos objetivos é a economia de material, né? Claro que se você puser 3 vezes a bitola necessária para aquela posição da ponte, a ponte não vai cair, tá? Mas você está usando 3 vezes mais material do que deveria. Então, deu para entender esse segundo exemplo, que também não é da nossa área, nós não somos projetistas de pontes, né? Mas se nos derem um simulador que avalia qualquer projeto, né? E se nos der a missão de encontrar um projeto que atende às especificações e também que usa a quantidade mínima de material, a partir da mesma técnica evolutiva aqui, você pode encontrar uma solução, se não for ótima, mas vai ser uma solução bastante convincente para o projeto de uma ponte sustentada por treliças aí, tá? E assim por diante. Professor, ainda não estou satisfeito. Essa probabilidade de eu ter que projetar uma ponte ou um controlador é mínima. Tá? Me dá um outro exemplo. Eu já dei aí no curso, né, o pessoal que trabalha aí com projetos de aeronaves tem que otimizar uma quantidade grande de parâmetros, por exemplo, curvatura, angulação de asa. Também espessura de material. Então, esses projetos aí aerodinâmicos, né, de ser carro de Fórmula 1, aeronave, enfim, qualquer veículo aí que tem que vencer túnel de vento, né, existem muitos parâmetros aí envolvidos, e projetar otimamente todos na mão é meio inviável, né? Então, se você tiver um simulador de túnel de vento e poder trabalhar com populações de propostas candidatas aí, né, você pode acabar chegando a uma composição, por exemplo, de uma asa de um avião ótima, tá? E eu garanto para vocês que tem muita aeronave voando aí com especificações técnicas otimizadas por algoritmos evolutivos. Eu sei porque eu conheço equipes, por exemplo, da Embraer, que fizeram isso, tá? Claro que eu não conheço os detalhes, tudo, mas existem trabalhos, inclusive, apresentados aí em congressos da área, né, mostrando esse tipo de iniciativa, certo? Então, toda a área de engenharia hoje está permeada por problemas bastante desafiadores de sintonia de parâmetros, né? E também com a seguinte questão, né? Com a evolução da computação por causa da lei de Moore, né? Que transformou o computador também num simulador de propósito geral, a gente pode simular cenários, como eu ilustrei aí, né? Túnel de vento para uma aeronave, ponte formada por treliças e controlador P&D, que é o que vocês vão trabalhar aqui, e teria muitos outros exemplos aí que vocês poderiam encontrar, né? Sempre lembrando que não basta dominar operadores e técnicas evolutivas, é preciso ter condições de avaliar as soluções candidatas, avaliar que seja relativamente às demais soluções candidatas existentes, não precisa dar uma nota absoluta, né? Então, deu para entender? Precisa ter um simulador, precisa ter um buscador no espaço das soluções candidatas e precisa ter um expressar matematicamente um critério de desempenho para isso, tá? Para atender os seus objetivos, certo? Então, são três coisas que você precisa desse projeto, e essa questão 10 trabalha todas elas, preparando vocês assim para desafios que porventura virão aí, certo? Eu não estou sinalizando aqui que você não precisa dominar técnicas de engenharia de controle, de engenharia civil e de engenharia aeronáutica, né? Eu só estou falando que algumas etapas de projeto podem se tornar tão complexas, podem envolver variáveis que interagem de um modo tão intrincado, né? Que fica inviável fazer um projeto sistemático ou por alguma metodologia pré-concebida. Então, a força bruta da máquina começa a se tornar uma proposta candidata interessante, tá? Eu já disse para vocês, quando falei de algoritmos evolutivos, eu posso inverter uma matriz a partir da evolução da matriz inversa, né? Eu sei dar notas para matrizes melhores ou piores, quando essa matriz candidata inversa, ao fazer produto com a matriz original, produz um resultado mais próximo da matriz identidade. Não é isso que caracteriza uma matriz inversa? É a matriz que, quando faz produto com a matriz original, leva à identidade, certo? Então, se eu for buscando matrizes aqui está original, né? Se eu for buscando matrizes que, quando eu faço o produto, o resultado mais se aproxima da identidade, maior é a nota daquela matriz. Então, claro, eu posso inverter uma matriz a partir de algoritmos evolutivos, a partir da força bruta do computador, tá? Mas não é razoável fazer isso, porque técnicas de inversão de matrizes, usando propriedades algébricas bastante competentes aí, já existem, tá? Mas não deixa de ser um exemplo válido. Agora, para controle P&D, embora existam técnicas interessantes também, não é fácil atender a valores ótimos aí para o trio de ganhos, né? Normalmente, a gente recorre a técnicas de aprendizado, por reforço, por exemplo, e aqui a gente está utilizando uma meta-heurística, ok? Daí a questão 11, daqui a pouco eu abro para dúvidas aí, tá? Então, tem mais alguns aspectos de projeto para quem ainda não fez a disciplina de controle. Possivelmente, né, grande parte dos alunos que estão matriculados aqui em inteligência artificial já fizeram os cursos de controle. Não é pré-requisito, eu sei disso. Mas pode ser que algum aluno não tenha feito. Isso não é impedimento. Já aconteceu isso semestres passados e deu para o aluno fazer tranquilamente, tá? Questão 11. Outra coisa aqui, já vi as referências aqui. Professor, mas controle P&D já está ultrapassado, não está? Mentira, tá? Nada. Controle P&D ainda é a técnica mais popular na indústria, tá? Mais de 80% dos controladores na indústria ainda usam controle P&D. Portanto, também nesse sentido, essa atividade é relevante, ok? E a tendência é que continue sendo útil, né? E daqui para frente, com algumas tendências aí, que esses papers aqui que eu estou citando de 2012, né, podem indicar, ok? Questão número 11 é sobre redes Bayesianas. Eu ainda, o enunciado dela não está atualizado aqui. Até o ano passado eu usava esse toolbox do MATLAB aqui. Estou tentando me livrar dele, já consegui parcialmente, mas eu não fechei. Aliás, eu só não liberei essa lista ainda por causa do tempo que eu estou investindo aqui, tá? Para, substituir esse toolbox por algo que vocês não dependam do MATLAB, ok? Rede Bayesiana a gente vai ver na semana que vem. Ela é um grafo direcionado que estabelece relações de condicionalidade entre variáveis aleatórias, ok? Então, é uma das técnicas também mais importantes aí em aprendizado de máquina e inteligência artificial como um todo. Okay? Então, a gente vai partir de uma matriz de dados, conceber uma rede Bayesiana e interpretar o resultado obtido. Essa é a ideia. Por último, a gente vai ter uma questão aqui, que é a questão. Cadê? Questão 12. Ué. Ah, aqui ainda está escrito questão 1. Questão 12, que vai ser sobre árvore de decisão. A gente vai usar o toolbox Weka e vamos usar o J48, que é uma implementação em Java do C4.5. Então, o Weka é um código aberto, aqui não vai ter problema em utilizá-lo, né? E o objetivo vai ser também partir de uma base de dados, montar uma árvore de decisão e interpretar alguns resultados existentes, além de trabalhar com alguns hiperparâmetros aí do algoritmo, ok? Então, mais ou menos o conjunto de hiperparâmetros que define que permite rodar o J48 está aqui. Então você tem os valores default, né? Mas você pode alterar e variar esses parâmetros com consequências sobre o resultado da árvore de decisão gerada, né? Então, a árvore de decisão é um conceito que a gente já viu semana passada e, portanto, já dá para vocês fazerem também a questão 12. E terminou, tá? Então, o ECP3, vocês já resolveram quantas questões? 9 questões, né? E agora tem as últimas 3 questões, 10, 11 e 12. Questão 10, trabalhando com uma heurística de busca na força bruta. A questão 11, trabalhando com redes Bayesianas. E a questão 12, trabalhando com. Na verdade, é isso: 10, 11 e 12. E a questão 12, trabalhando com árvore de decisão. Tá? As demais questões que eu poderia, cobrar aqui de vocês, eu vou deixar para aquelas atividades extras lá, só faz quem tiver tempo e curiosidade. Não é parte da avaliação, nem sequer ponto positivo, tá? Então vou parar de compartilhar a tela e perguntar se vocês têm alguma dúvida em relação a esse enunciado do que eu comentei até agora. O prazo é 18 de dezembro, então. Códigos todos disponíveis. Tem que, na primeira questão, a questão 10, vai ter que fazer uma alteraçãozinha de código, porque eu vou pedir para vocês, em lugar de, num segundo experimento, né, em lugar de considerar a margem de ganho, considerar o overshoot da resposta ao degrau, né? Então vai ter que fazer uma pequena alteração ali no código, mas para vocês poderem mexer ali, se familiarizar, se sentirem mais confiantes com o código, tá? Alguma dúvida a mais? Bom, não havendo dúvidas, então eu ainda. Ok, quando vai ser liberado, professor? Espero que nas próximas horas, para que vocês tenham mais tempo de se dedicar a isso, né? Então vamos falar um pouquinho. Ok, Lucas, entendi aqui a sua colocação. Vamos falar um pouquinho então do tópico 7, já comentei brevemente. E eu vou deixar para falar do tópico 8 na sexta-feira, até porque ele nem foi liberado ainda oficialmente, tá? Então, vamos lá. PDF, aqui. Então, o tópico 7, o tópico 7, estou compartilhando tela aqui, ele tem como título Representação do Conhecimento e Solução de Problemas. No vídeo lá no YouTube, eu chamei Representação do Conhecimento em Inteligência Artificial, né? Porque, no fundo, eu busco boas representações do conhecimento porque eu quero fazer alguma coisa com o conhecimento. Eu quero armazená-lo, acessá-lo após ele ter sido armazenado, né? Manipular o conhecimento, né? Atualizá-lo, produzir conhecimentos novos a partir daquele conhecimento existente. Então, tem muita coisa que eu quero fazer com o conhecimento, né? E representar o conhecimento de forma a facilitar essas tarefas aí, né? De armazenagem, resgate, né? Mineração, manipulação, atualização, né? Então, claro que tem representações mais competentes, né? A maioria delas a gente já viu. E só vou mostrar aqui, vai, deixa eu ir um pouquinho para frente, depois eu volto esses dois problemas. Então, aqui, ó, a gente já trabalhou com vetor de atributos, vetor de atributos, sendo que os atributos podem ser binários, inteiros, ponto flutuante, ou pode ser um misto de tudo isso. Pode ter atributo binário junto com ponto flutuante, inteiro junto com binário. Claro que na hora de aplicar operadores, né? Na hora da busca, por exemplo, eu tenho que respeitar a natureza daquele elemento, né? Se é binário, eu tenho que aplicar um operador para binário. Se é ponto flutuante, um operador para ponto flutuante. Acho que isso é óbvio, né? E além de vetores, né, lista de atributos que caracterizam objetos, eu posso ter matriz de atributos, árvores, grafos em geral e até outras estruturas mais complexas, tipo redes multiplexadas e assim por diante, né? Só para dar um exemplo de uma matriz de atributos aqui, indo um pouco mais para frente, está aqui, né? Então, essa matriz binária do slide 33 define um grafo direcionado. Então, posso ter uma aplicação em que eu estou atrás de uma topologia ótima de um grafo direcionado. E o espaço de busca são todos os grafos direcionados possíveis, com quatro nós, como é esse exemplo aqui, certo? Então, são muitos os grafos possíveis direcionados, né, com quatro nós. Eu vou direcionar do nó 1 para o 4 ou do 4 para o 1, ou nenhum desses, né? Nem o 1 com o 4 não vai ter aresta direcionada, por exemplo, tá? Então, entenda que quando eu estou buscando uma topologia ótima ou adequada, né, de um grafo direcionado, eu posso estar atrás disso, né, partindo do nada, né, eu posso representar um grafo direcionado por uma matriz de bits. E aí, o problema vira buscar no espaço de todas as matrizes binárias de uma certa dimensão, certo? Então, aqui eu tenho uma representação matricial, embora, se você empilhar os elementos dessa matriz, você volta a ter um vetor de atributos binário, tá? Então, isso é óbvio para todos vocês. Outra coisa que deve ser óbvia também é a questão de que, dependendo de como eu abordo um problema que eu preciso resolver, particularmente um problema onde tem uma explosão combinatória de possibilidades, né? dependendo desse cenário, assim, se eu puder explorar as simetrias e outras restrições estruturais do problema, a dimensão do espaço de busca pode diminuir muito. Então, nós já sabemos aqui que boa parte da IA se dedica a buscar soluções de boa qualidade em espaços matemáticos. Veja a questão 10 ali, né? Que a gente acabou de falar do ECP3. Eu vou buscar um trio de ganhos no R3, na verdade, no hipercubo com arestas que vão de 0 a 20, tá? Esse é o espaço de busca. Se eu souber que os ganhos ótimos são todos menores do que 10, por alguma razão eu sei isso, tá? Não é o caso ali, por favor, só estou dando um exemplo fictício, né? Eu reduzo muito o espaço de busca, né? Porque eu estou eliminando todos os valores de ganhos que estão entre 10 e 20. Fica pela metade, né? Eu reduzo, como é elevado ao cubo, eu reduzo 8 vezes o volume do meu espaço. Acredito que será isso, né? Enfim, portanto, eu poder usar informações de que eu disponho sobre o problema pode tornar o problema muito mais simples. Aqui eu estou ilustrando isso com esse caso aqui dos palitos no slide 6, e também tem um criptograma aqui no slide 7, né? O palito, eu tenho espaço de busca quando eu não levo nenhuma informação adicional em consideração, né? Um espaço de busca de dimensão 6.188. Levando a informação adicional, o espaço de busca cai para a dimensão 2, tá? E no caso do criptograma aqui, eu tenho 1.814.400 possibilidades de solução quando não levo informação nenhuma em conta. E quando eu exploro propriedades algébricas da soma, cabe tudo num único slide, como vocês estão vendo aqui no slide 9, né? Então, é isso que esse tópico 7 está levantando para vocês. Ok, vocês já sabem os tipos de representação possível, você já sabe que o mesmo problema admite mais de uma representação, e vocês têm que saber escolher a melhor representação para cada caso, tá? Eu gosto sempre de usar o exemplo do código de barras, né? Embora ele requeira ainda a participação de um ser humano, tanto para associar um certo código de barra a um produto, como de codificar aquele código com as especificações daquele produto. Mas, enfim, hoje eu até já tenho tecnologia que pode diferenciar chuchu de abacate, né? Mas faz décadas que eu já uso o conceito de código de barras, e agora o QR Code, né? Também, que é um código binário com maior quantidade de informações que um código de barras, né? Enfim, mas eu já disponho da tecnologia de código de barras há muitos anos, né? E simplifica muito o problema, né? Se eu puser um código de barras no abacate e um outro código de barras no chuchu, devidamente associado a cada produto, né? Basta um leitor binário, né? Que reconhece traço preto e traço branco, né? Que representa o código, o 0 e o 1, tá? Ou vice-versa, né? Então, veja que sem o código de barras, o reconhecimento automático pelo caixa, né, seria muito mais desafiador. Com o código de barras, basta um leitor de código binário, tá? Que é muito mais barato, muito mais confiável, certo? Embora requeira esse passo intermediário de um ser humano associar aquele código ao produto, às vezes colar uma etiqueta e assim por diante, tá? Mas já facilitou bastante a vida, né? Mesma coisa no sem parar, né? Eu já frequentei no exterior, né? Cabines de sem parar que fotografavam a placa dos veículos E daí localizava os números e as letras e identificava o veículo por reconhecimento de padrões, tá? É, evidentemente que hoje a tecnologia em que o próprio veículo se identifica, né, com aquele token que a gente põe no vidro, que aqui no Brasil a gente chama de sem parar e tem outros nomes aí, né? É, nada mais é que uma espécie de código de barras também, no sentido de que o veículo diz quem ele é para a cabine de cobrança, né? A cabine de cobrança não precisa ficar extraindo atributos do veículo, como fotografando a placa e etc, etc, certo? Então, a gente tem que lembrar que as tecnologias vão evoluindo, mas sempre que eu puder facilitar a vida da máquina, o produto ou aquela solução vai ficar muito mais barata, muito mais confiável, né? E muito mais simples de se chegar a ela, ok? Então a gente tem que pensar nisso sempre que a gente está envolvido aí num problema de engenharia, né? Então, às vezes, é claro que, professor, mas então, se a gente for nesse pé, eu não vou precisar fazer mais reconhecimento facial, porque basta que a pessoa. Para cada pessoa ser implantado um chip e a própria pessoa grita, né, para os sensores presentes no ambiente quem ela é, né? Ok, aí de novo é o mesmo princípio aí do carro, mas agora já com uma invasão de privacidade que requer algum tipo de estudo se é viável ou não, né? Será que é seguro para as pessoas se auto-identificar em qualquer lugar, para qualquer tipo de sensor, tá? Viram o Big Brother onipresente, né? As facilidades são múltiplas, né? Tipo, você pode, seus produtos se comunicam e você também se comunica, né? Então, você pode ir num supermercado, por exemplo, pegar quantos produtos você queira. E assim que você atravessar uma certa linha ali, né, o sistema do supermercado automaticamente reconhece todos os produtos que estão no seu carrinho e reconhece você também e cobra o custo daqueles produtos da sua conta bancária, tá? Ou seja, não precisa mais de cartão, porque você mesmo, na verdade, o chip que foi implantado em você é o cartão, tá? A senha do cartão, vamos dizer assim, né? Então tem as suas vantagens, mas evidentemente tem muitas questões de privacidade aí que vão embora, né? E isso assusta muitas pessoas, porque não dá para imaginar que sempre o uso vai ser feito de forma benéfica para todos, né? Então, algumas pessoas. Por exemplo, fica impossível para as pessoas se esconderem, por exemplo, do Estado, vamos dizer assim. O Estado, sempre vai achar as pessoas se elas tiverem um chip identificador, tá? Isso, se você estiver num Estado totalitário e cruel, vamos dizer assim, né? Você está perdido, porque você já não vai ter mais como escapar do sistema, vamos chamar assim, né? Então tem muitas questões aí. Agora, nós já temos uma invasão de privacidade muito maior do que ocorria anos atrás, né? Então nós usávamos dinheiro. E somente dinheiro, cédula, né? A partir do momento que passamos a usar cartão de crédito ou débito, né? Quase tudo que a gente compra agora é de conhecimento de pessoas que a gente não faz nem ideia, né? Então, muita gente sabe mais sobre a nossa vida do que nós mesmos, por armazenar todas essas informações e tendências e hábitos, né? Então, nós já estamos passando por esse processo, isso não é necessariamente algo que está sendo planejado por alguém. Tem teorias da conspiração dizendo que sim, né? toda uma mão aí por trás, criando todo esse cenário, né? Mas na verdade é a famosa Internet of Everything, todo mundo se comunicando com todo mundo a todo momento, em qualquer lugar, né? Isso pode criar situações muito complicadas se for feito um uso indevido dessas informações todas, né? Como já é possível fazer, né? Você recebe propagandas indevidas de pessoas que têm acesso a dados seus que você não autorizou que fossem fornecidos, mas alguém forneceu. E aquela pessoa que está fazendo uma propaganda invasiva, chamando você pelo seu nome, usando o seu CPF, talvez, né? Ou algum tipo de histórico do seu perfil e do seu, coisas assim, né? Isso já existe e assusta a gente um pouquinho, tá? Mas enfim, eu estou comentando tudo isso porque a gente está falando aqui de técnicas facilitadoras para a IA, né? Eu trabalho no meu grupo de pesquisa com sistemas de recomendação e é evidente, né? A coisa mais fácil, a tarefa de um sistema de recomendação fica muito facilitada quanto mais informações ele puder extrair do cliente que vai receber a recomendação, né? Então, quanto mais coisa eu souber dos interesses e do perfil do cliente, melhor vai ser a qualidade da recomendação. Mas tem alguns limites que algumas pessoas ficam receosas de passar aquela informação, né? Então, alguns sistemas de recomendação acabam tendo que trabalhar com carência de informação por causa das questões de privacidade também, né? Tipo, eu não tenho acesso à renda daquela pessoa e, portanto, eu não sei se ela está em condições de se ela é um perfil adequado para esse tipo de produto, né? Enfim, então, às vezes, o marketing ali, o e-marketing, né, não é bem sucedido por falta de informação mesmo, tá? Então, de novo, sistemas de recomendação são gulosos por informação do cliente, não para quebrar a privacidade, para dominar as pessoas, tá? Embora não esteja descartado esse lado, não estou descartando, só estou dizendo que hoje há uma tendência de violar a privacidade das pessoas, não necessariamente para fazer mal a elas, agora ou no futuro, né? Mas para desenvolver sistemas de recomendação melhores, tá? Professor, mas ao mesmo tempo que o sistema de recomendação pode recomendar coisas benéficas para aquela pessoa, né? Se aquela informação for parar na mão de grupos aí que visam o mal, sei lá, tá? Aquela pessoa está numa situação difícil, né? Porque ela aquele grupo pode usar um sistema de recomendação negativo para prejudicar aquela pessoa, vamos chamar assim, tá? Então, claro que tem todos esses lados. Claro que existem as teorias da conspiração e não há jeito de mostrar que elas não fazem sentido nenhum, mas eu coloco pelo menos esse outro lado, né? Quem não é da área não entende exatamente como o sistema de recomendação funciona. E o que eu estou alertando vocês aqui, não falei na videoaula porque é um assunto um pouco mais polêmico, né? É que para que o sistema de recomendação funcione, para facilitar a vida dele, eu preciso invadir a privacidade do cliente para conhecer o seu perfil, certo? Quanto mais eu souber do cliente, melhor vai ser a performance, mais simples também vai ser a implementação do sistema de recomendação, ok? Essas pessoas que não implementam e não trabalham com IA, né, não estão cientes desse lado e só olham o outro lado, que é a invasão de privacidade. Mas por que que estão forçando? Por que que estão. Tudo está indo no sentido de violar a privacidade das pessoas. Ora, não é pensando em dominar apenas, ou sequer, tá? Então, eu não estou nem negando e nem defendendo nada aqui, né? Mas eu só estou colocando que há um viés interpretativo aí dos personagens sociais, dos críticos, dos formadores de opinião, né? Que são incapazes de perceber que para um sistema de recomendação funcionar, ele precisa ter acesso a informações, muitas vezes privadas da pessoa, tá? Então, eu estou falando tudo isso porque é importante que, embora a gente veja o sucesso de muitas ferramentas de IA, mas muitas delas só fazem sucesso porque eu simplifiquei o problema. O problema ficou mais simples de ser resolvido mesmo, ok? Então, deixa eu ver se tem mais algum aspecto aqui a colocar. Bom, vou parar nesse slide aqui só para identificar uma outra coisa. Veja, se eu tiver atributos inadequados num problema de classificação de padrões, os atributos são os que caracterizam os objetos, né? Eu vou ter esse cenário aqui à direita no meu slide 23, né? E, portanto, não vou conseguir separar a classe verde da classe azul, né? O problema é do classificador. O classificador pode separar bem por decreto? Não, não há atributos adequados. Por exemplo, né, um sistema de recomendação que não pode invadir nada da privacidade de uma pessoa, não tem o que recomendar para a pessoa, porque ele não tem acesso ao perfil da pessoa, né? Mesma coisa aqui. Então, não há como pedir para um classificador ter alta performance se a informação de entrada ali não é discriminante das classes, como é o caso da esquerda, por exemplo, né? Então, tudo isso é óbvio, assim, quando a gente fala, mas para quem não é da área, fica mais, sei lá, fácil, né, cair nessas teorias de conspiração, de que a IA é um Big Brother dominador que vem solapar toda a nossa liberdade, etc, etc. Pode ser, não estou descartando isso, né? Mas acho que deu para entender que sem essa invasão de privacidade, eu não tenho qualidade para tomada de decisão por parte das máquinas, né? Deixa eu ver se tem mais algum aspecto a colocar. Essa questão do isomorfismo é importante, no sentido de, se eu tenho uma representação complicada, eu posso tornar o problema mais simples mapeando, usando um isomorfismo, né, para um outro espaço, onde eu mudo a vizinhança entre as soluções candidatas, por exemplo, coisas assim, né? Sobre redes complexas, nós vamos falar mais no tópico 11 do curso, mas é uma técnica de modelagem importante, né? E veja, quanto mais competente eu for para modelar o mundo à nossa volta, né, maior as possibilidades que eu tenho de controlá-lo. Pronto, o professor também é um Big Brother em pessoa, né? Porque ele está falando em controlar a sociedade, em controlar as coisas. Meu Deus, entenda, né? Controlar pode ser aqui em sentido positivo, né? Por exemplo, direcionar no sentido de não colapsar tão rápido, coisas do gênero, né? Mas sim, quanto mais eu conheço um sistema, por mais complexo que ele seja, maior é o poder que eu tenho de controlá-lo, de atuar sobre ele na direção que eu desejo. Tá? Volto a consolidar aqui conceitos de abordagens bottom-up e top-down. A bottom-up, em inglês, também recebe o nome de data-driven models, e a top-down de knowledge-based models. Tá? Esse slide 40 também é importante ao mostrar para a gente que Nem sempre eu preciso aprender coisas novas. Quando eu percebo que o problema que eu tenho que resolver não dá para resolver com as técnicas que eu domino, tá? Então, vamos pegar esse cenário. Eu domino um conjunto de técnicas, me estudei durante anos aí, suei a camisa, né? Perdi horas de sono e aprendi um monte de técnicas. Mas agora, o meu chefe ali me pediu, me alocou para resolver um problema que não é solúvel, né? Pelas técnicas que eu domino, né? Então você ou você estuda e aprende técnicas novas capazes de resolver aquele problema, mas também sempre lembre que tem uma opção alternativa, né? Que é trazer o problema para dentro do domínio de expertise que você tem, certo? Isso é feito, por exemplo, na área de controle, né? Quase todas as plantas são não lineares, mas a gente só domina técnicas de controle linear. O que é que a gente faz então? A gente permanece com as técnicas de controle linear e converte a planta em um modelo aproximado linear. Aí eu posso aplicar as técnicas que eu domino, entenderam? Eu trouxe o problema para o meu mundo, para o meu domínio de excelência aqui, tá? E embora eu poderia ampliar o meu domínio, por exemplo, nesse caso do exemplo de controle, entendendo técnicas de controle não linear, que não são muitas, né? Mas poderia fazer desse jeito, tá? Então tem tanto um lado quanto o outro. Portanto, esse tópico parece meio com custo-benefício questionável, né? Mas pelo que vocês estão, espero que assistam esse áudio aqui, né? E também a videoaula, né? Que eu também perdi um bom tempo, consumi um bom tempo aqui nesse slide 40, né? Espero que vocês levem isso para o resto da vida de vocês na atuação como engenheiros, certo? Por último, eu gostaria de destacar, como eu fiz também na videoaula, né, esse livro aqui do Michale Witt Fogel, de 2000. Ele é um livro muito pertinente, bem mais da metade do seu conteúdo é abordado aqui no nosso curso de IA, tá? E, portanto, eu sugiro que vocês consultem esse material. Ele é um livro que aborda heurísticas para resolver problemas. E ele chama de heurísticas modernas, porque depois de décadas de existência aí em vigor, né, da lei de Moore, eu posso usar o computador para resolver problemas. E então, o livro do Michale Witt e Fogel é uma espécie de reedição do trabalho de Polia de 1945, mas agora com heurísticas computacionais, enquanto que em 1945 eram heurísticas para resolver problemas. Por exemplo, na unha, né? Usando caneta e papel, como a gente fala, certo? Então, com isso eu concluo essa ênfase aqui no tópico 7, que eu acabei de liberar ontem o PDF e hoje a videoaula, tá? Eu cometi um errinho ali no. Deixa eu apontar, vai. Depois eu corrigi nos próximos. Quando eu estava explicando lá o criptograma, acho que foi bem no começo aqui, deixa eu ver. Foi no slide. Isso, no slide 16, né? Quando eu estava falando desse E-9 igual a N, tá? A segunda linha aqui do slide 16, eu me atrapalhei um pouquinho. Na verdade, o E poderia ser 9, mas não cabe aqui nessa linha aqui, né? Ele não pode ser 9 porque essa equação só existe dado que S e O teriam esses valores. Então, o S já é 9. Se essa equação é válida somente quando o E é 9, e S já é 9, então essa equação não tem validade para nenhum valor de E, certo? Por isso que ela cai fora. A partir daí, os outros casos eu expliquei corretamente. Só aqui que eu acho que falei que o N não podia ser 1, o O não poderia ser 1. De fato, não pode ser 1, mas eu estava enfatizando um outro aspecto aqui no slide 16, então, tá? Então, vou parar de compartilhar a tela. Alguma dúvida? Não havendo, eu vou então encerrar a aula por aqui. Lembrando, então, que eu vou até sexta-feira, né? Vou liberar o tópico 8 e a sua videoaula, o roteiro do ECP3, possivelmente o roteiro do ECC2, tá? E um cronograma com datas candidatas para a prova oral lá em janeiro, né? Para que a gente já vá agendando, certo? Então, tem várias atividades aí ao longo dessa semana, ou pelo menos mais para o fim da semana e começo da próxima, tá? Então, temos mais 2 semanas aí de aula, 2 semanas e meia, né? Contando com essa. E as aulas continuam até 13 de janeiro, mas janeiro a gente vai se dedicar apenas às provas orais, ok? Então, não havendo dúvidas, eu agradeço a atenção de todos e voltamos então na sexta-feira, ok?